Muitíssimo bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Parallax Podcast. Hoje, temos aqui o professor de Psicologia da UFC, Aloysio Lima. Aloysio, muito do seu trabalho você fala sobre a questão de identidade, né? Eu acho que uma forma muito interessante de começar isso seria você dizendo, quem é você?
Eu acho que a primeira coisa que eu devo dizer, além de repetir o meu nome, né? Eu sou Aloysio Ferreira de Lima, mais conhecido como Aloysio Lima. Eu sou um não branco, né? Paulista, né, que vivo já mais de 10 anos no Ceará, né, e desde então tenho desenvolvido meu trabalho, né, em psicologia social, né, na docência, na pesquisa e na extensão, no Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Nessa universidade, né, que me acolhe aí no final do meu doutorado, no ano de 2008 para 2009, eu inicio a coordenação de um grupo de pesquisa, que é o Parallax, que é o Grupo Interdisciplinar de Estudos, Pesquisas e Intervenções em Psicologia Social Crítica, e, sobretudo a partir de 2011, desenvolvo atividades de orientação e de mestrado, doutorado e pesquisas no campo aí da psicologia social crítica, nas temáticas de saúde mental, né, identidade, reconhecimento. A minha formação é em psicologia, né, eu fiz um mestrado, doutorado e pós-doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob a orientação do professor Dr. Antônio da Costa Ciampa, né, um grande mestre e hoje um grande amigo, né, aposentado há poucos anos dessa instituição. E, enfim, e é isso, assim, acho que começar por esse caminho já abre espaço para a gente conversar.
Sim. E eu falo por experiência que quando a gente fala do seu nome na UFC, uma das primeiras coisas que vem na cabeça é psicologia social e o Parallax. Eu gostaria que você me explicasse um pouco, então, do próprio nome do Parallax, de onde é que vem esse nome e como que ele trabalha com o que o laboratório faz.
Pois é, Parallax, a palavra Parallax, ela foi escolhida porque, na verdade, a gente tinha uma grande dificuldade, inicialmente, em encontrar um nome do grupo de pesquisa que pudesse ser reduzido a uma sigla, né? Em geral, os grupos de pesquisa no departamento, na pós-graduação, são nomes que surgem a partir das siglas, né, formadas aí pela junção das primeiras letras, né, dos grupos de pesquisa. Não dava para a gente juntar Grupo Interdisciplinar de Estudos, Pesquisa e Intervenções em Psicologia Social Crítica em uma sigla que pudesse ser pronunciável.
Ia ser uma sigla meio feia.
Exato, reconhecível, né? Então, a ideia foi pensar que tipo de conceito ou palavra que pudesse melhor representar os objetivos do grupo de pesquisa. E, nesse sentido, o Parallax apareceu como uma palavra apropriada, né? Até porque é um termo usado aí na astrofísica, né? Na Kant, né? Nas críticas, utiliza essa palavra também. E é um conceito que ajudou, né, a resolver um certo embaraço, né, de pesquisadores que tentavam medir a distância entre as estrelas em várias partes do mundo. E nesse processo, sempre chegando a cálculos muito distintos, né, e que não se comunicavam e que fazia parecer com que cada um deles fossem imprecisos no processo aí da medição. Quando, na verdade, o que ocorria era justamente o fato do lugar do observador, né, fazer uma medição de um determinado fenômeno, produzir por si só um tipo de resultado que não era o mesmo de um outro pesquisador em um outro lugar do mundo fazendo a mesma medição. Ou seja, não se percebia o quanto o lugar do pesquisador, né, influenciava diretamente na forma como ele vê, mede, explica determinados objetos e fenômenos do mundo. Então, a palavra parallax, ela serviu para explicar esse fenômeno, ou seja, né, a distância em parallax, essa distância que se pode considerar, né, diferente, mas ao mesmo tempo falando de mesmos objetos para explicar algum mundo, e que, considerando o próprio desenho, né, interesse do grupo, significava criar um espaço onde diferentes pesquisadores e pesquisadoras de diferentes teorias, metodologias, formações, pudessem congregar em um trabalho comum e tentar olhar e pensar esse mundo a partir desses seus pontos de vista. Né? E aí, nesse caso, procurando muito mais preservar e entender a multiplicidade dessas leituras, né? E o quanto que elas poderiam produzir uma compreensão crítica da realidade brasileira, latino-americana, né? Mas também o quanto poderíamos produzir formas de pesquisar e formas de lidar com esse mundo. Então é daí que surge o nosso nome, né, de grupo. Né? E de fato, de 2009 para cá, né, como eu disse, em 2009, no campus de Sobral da UFC, ainda desvinculado da pós, o grupo ele agregava muito mais estudantes de iniciação científica e pessoas que na época faziam doutorado em algumas instituições e que eu tinha contato, né? Mas principalmente a partir de 2011, né, e aí com o desenvolvimento de orientações já no programa de pós-graduação em psicologia da UFC em Fortaleza, o grupo começa a agregar então aí pesquisadores de mestrado, doutores e pesquisadores de outras partes do país e também aí de outros lugares do mundo, né? O grupo cresceu, né? Ele foi ampliando cada vez mais a sua diversidade. Hoje ele conta com estudantes, né, de vários níveis de formação, então temos desde estudantes de iniciação científica desenvolvendo seus PIBICs, né, até mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos no Paralates. É um grupo que acolhe também pesquisadores interessados de outras instituições fora da UFC. Então as nossas reuniões do grupo de pesquisa elas são abertas e participam hoje pessoas tanto da graduação como graduados aí de diferentes instituições do Ceará, né? Na pandemia agora, de modo online, né? Também pessoas de outras partes do país. E as formações, como assim no início já se pretendia, também são formações das mais distintas. Então, existe gente fazendo da fotografia, fazendo doutorado em Paralaques, do jornalismo, da comunicação, né? Pessoas em letras já fizeram mestrado em Paralaques, pessoas do direito, né? Então é um grupo que eu costumo dizer que é um grupo de psicologia social crítica que tem até psicólogos, né? Assim, quase brincando, porque na verdade, em grande maioria hoje, né, eu diria que 70% aí, pelo menos, dos integrantes do grupo são pessoas com formações em outras áreas, todas preocupadas em oferecer alguma contribuição para essas leituras bem diversas e distintas, né, esse olhar em Paralaques da nossa sociedade.
Quando você fala do Paralá e dessa diversidade de visões sobre a sociedade, o indivíduo, vocês possuem um foco muito interessante nesse indivíduo. Eu acho que um dos projetos que me também chama a atenção é o Coisas Frágeis, que vocês desenvolvem no Paralax. Você podia falar um pouco dele?
Claro, claro. Primeiro, assim, importante destacar que o Coisas Frágeis é um projeto que ele teve sua aprovação no edital de Bolsa de Produtividade, CNPq, ainda em 2015, né, para 2016. Então, é um projeto já que tem alguns anos de desenvolvimento, né, ele foi renovado na última chamada. E, de fato, ele é assim, um projeto guarda-chuva que tem algumas dimensões, né? A primeira dimensão que eu posso trazer aqui é uma dimensão individual aqui de pesquisa, aquela que eu desenvolvo, que segue um trabalho que iniciou lá no meu mestrado e no doutorado e que hoje prossegue e que se estrutura na compreensão das diferentes formas de enquadramento contemporâneo, as formas de enquadramento psicológicas e psiquiátricas contemporâneas, na produção das psicopatologias, na produção das concepções de normal e patológico, né, daquilo que eu tenho chamado expressões, né, das experiências de sofrimento que as pessoas vivem ao longo de suas vidas. O que isso quer dizer, né? Como eu disse, assim, desde o mestrado, minha preocupação com os estudos de identidade e reconhecimento tem sido voltadas para entender como numa sociedade plural, né, e ampla como a nossa, grande parte das pessoas ainda acabam por ser reduzidas a patologias, a estigmas, e como elas, mesmo fazendo uso e buscando ajuda da psicologia, da psiquiatria, acabam muitas vezes por administrar o sofrimento ao invés de superá-lo. Essa é uma coisa que, no caso do meu mestrado, eu tratei de mostrar como seria possível, né, o uso de oficinas de arte, de teatro, para ajudar a ressignificar a questão do uso de drogas, né? Na época, as entrevistas me mostraram que a possibilidade que a pessoa tinha, né, de representar uma outra personagem no teatro, nos teatros terapêuticos, né, criava um tipo de reconhecimento social e coletivo para além da pessoa usuária de droga, ex-usuária de droga, adicta em recuperação, no caso aí, né, a personagem de artista, que fazia com que ela percebesse que ela podia ser muito mais do que só uma ex-usuária de alguma coisa, né? E naqueles casos, mostrando como as pessoas se reorganizavam frente aos usos das substâncias, porque elas conseguiam encontrar outro sentido para a vida delas e outras formas de serem reconhecidas que não aquelas que as adoeceram. No doutorado, a coisa foi um pouco para esse caminho também, mas expandindo em dimensão, porque aí o meu trabalho foi, primeiro, de um lado, mostrar como as concepções de normal e patológico no Brasil, né, a despeito de várias partes do mundo, foi sendo construído a partir de interesses ligados a uma administração das pessoas, dos corpos, dos pensamentos no Brasil, como essa administração estava ligada a toda uma relação de dominação da coroa e depois da própria república, que contou com a ajuda do direito e da medicina e até mesmo da psicologia para a produção do que seriam essas patologias, né, esse anormal, né. Do mesmo modo, também mostrei o quanto o nosso fenômeno da grande internação psiquiátrica, né, durante o período ditatorial até o questionamento e uma reconstrução do modelo a partir da Lei 10.216 de 2001, da reforma psiquiátrica, como esse processo ele esteve alinhado não só a esse processo de administração social, mas também a uma forma de ganhar dinheiro com os corpos, né, com o sofrimento das pessoas, ou seja, o Estado criando legislações, no caso, na década de 60, uma legislação que financiava fortemente instituições que tivessem no mínimo 200 leitos, que significava no mínimo 200 vagas de internação, né, produzindo aí, durante o período ditatorial, né, o maior encarceramento de pessoas com diagnósticos de transtorno mental de nossa história, né? Ou seja, uma relação direta entre invenção de sintomas, invenção de diagnósticos, né, internação e economia. Nessa tese também, né, eu vou mostrando com algumas histórias de vida como diferentes pessoas ao longo dessas trajetórias de vida foram sendo convencidas de que tinham alguma doença mental, como esse sofrimento que elas viviam iam sendo reconhecidos e reduzidos a uma explicação patológica e como principalmente a partir do momento que algum especialista carimbava esse diagnóstico, como as outras possibilidades de existência dessas pessoas iam deixando de existir e elas iam sendo cobradas a reproduzir um determinado tipo de comportamento, um determinado tipo de sintoma, né? E ainda mostrando como isso não necessariamente era algo percebido como problemático ou como aniquilador de suas subjetividades, mas como até na relação mesmo com psicólogo, psiquiatra, essa relação de captura, né, da subjetividade e desconsideração de todo o sofrimento social, político, né, ele acabava muitas vezes sendo visto como um tipo de reconhecimento para o bem da pessoa, né, que no caso eu vou chamar muito mais de reconhecimento perverso, porque era uma forma de reconhecimento da loucura, do sofrimento, de um enquadramento na lei da reforma psiquiátrica, não para garantir a abertura e ampliação dos direitos e uma desconstrução das condições que produziram o sofrimento, mas a aplicação de um rótulo para que aquela pessoa pudesse se adequar a uma determinada política e pudesse, a partir dali, ser administrada por medicamentos ou terapias. Falei desses dois episódios porque eles são a base do Coisas Frágeis, que nasce de uma proposta mais avançada, que aí é distanciar um pouco mais dessa preocupação mais institucional com a saúde mental e a reforma psiquiátrica, né, e um voltar-se principalmente para as pessoas, ainda mais. A primeira etapa do Coisas Frágeis foi escutar narrativas de pessoas que em algum momento da vida tiveram seus diagnósticos psiquiátricos ou psicológicos, entrevistas que foram transcritas e que a gente trabalhou em profundidade e que reforçaram ainda mais essa produção, né, iatrogênica, patológica, né, dos diagnósticos, principalmente porque a gente identificou aquilo que chamamos de uma escuta surda técnica especializada, né, ou seja, um tipo de especialização, instrumentalização a partir das teorias tão forte por parte de profissionais, até profissionais críticos, né, ou que supostamente se acham críticos, que ao invés de entender essas narrativas, entender essas dinâmicas de sofrimento, acabavam a ser procurados fazendo uso de novo aí desses diagnósticos, né, reduzindo todo o sofrimento da pessoa a um tipo de diagnóstico que não dava conta dessa trajetória de sofrimento da vida da pessoa, mas inaugurava um problema psicológico, psiquiátrico a ser tratado, não é? E aí fazendo com que, inclusive, essa pessoa descobrisse que tinha uma patologia, uma psicopatologia, mesmo que muitas vezes não conseguisse dar conta ou olhar, trabalhar aquilo que produziu o sofrimento até então.
Agora você me pegou com essa do
escuta surda. Escuta surda, técnica especializada.
Surda, técnica especializada. Isso define muito como de vez em quando é tratado essa questão da saúde mental, né? Porque muito além desse enquadramento do indivíduo, muito além de querer entender essa diferença, é você querer definir ele naquele espaço, impor-se na relação de poder a ele e possivelmente marginalizar aquele indivíduo, no sentido de colocá-lo à margem do que é considerado normal. E passando desse ponto, como que na sua história, no seu histórico de trabalho com a saúde mental, lhe chamou a atenção nesse modo mais de visualização mais micro e modo de visualização mais se aproximando do indivíduo, em vez de se aproximando numa categorização em massa?
Isso, você entendeu bem, assim, o que o projeto Coisas Frágeis na sua primeira, nos seus primeiros 3 anos ensinou pra gente, né, a partir dessas várias narrativas, é o quanto muito do que eu já havia estudado lá, como eu disse, no mestrado, no doutorado, e toda uma ênfase numa crítica ao discurso psiquiátrico, né, e uma tentativa de mostrar o que seria interessante do ponto de vista psicológico para poder contrapor esse discurso psiquiátrico, né, na atenção do sofrimento. Como isso, na verdade, era algo que, mais do que uma disputa entre a psicologia e a psiquiatria, como um lado bom e um lado ruim, faziam parte de uma mesma construção, de uma mesma tensão, que, historicamente no Brasil, e aí reforçado por conta das teorias, né, que vem sempre olhando sobre as pessoas, falando sobre as pessoas, como poderíamos ali viver e acabar reproduzindo um tipo de discurso que falava muito mais das teorias e sua tentativa de salvar as pessoas de um sofrimento do que necessariamente apresentar um tipo de leitura mais crítica que pudesse reposicionar os saberes, né? O que essa primeira parte da pesquisa nos mostrou foi isso, porque a gente se deparou com essa questão. Pessoas de referência até mesmo na psiquiatria e na psicologia que conseguiam fazer uma leitura crítica do uso de diagnósticos, de medicação, mas que, seja pelo local que ocupavam, né, de especialistas, seja por conta de um pressuposto que é a própria teoria que carregavam, não conseguindo escutar a narrativa de sofrimento, as experiências de sofrimento que essas pessoas traziam para os seus espaços de trabalho. Quando eu falo das experiências de sofrimento, eu estou falando aqui do abandono, do preconceito, do racismo, do machismo, do sexismo, da LGBTfobia, das diferentes formas de violência que nos atravessam, né? Cada um num determinado nível, obviamente, né? E que produzem cada vez mais um mal-estar até o ponto de não conseguirmos suportar, não é? E não conseguir, inclusive, nos dar conta de onde eles surgem, não é? E que, nessa angústia de lidar com esse tipo de sofrimento, procuramos aí os especialistas. Então, essas narrativas que apareciam, né, no Coisas Frágeis e que falavam desses vários sofrimentos até o seu auge, até o seu... né, até a água, né, começar a transbordar aí do copo, né, eram sempre relatos que, quando chegava na escuta do especialista que foi indicado, que a pessoa procurou, não é, acabavam chegando como coisas que não eram vistas de primeira ordem, né? Ou seja, o especialista acabava, por sua vez, dizendo, perguntando o que a pessoa estava sentindo, o que ela estava experienciando, e a própria pessoa tendo que fazer um pré-diagnóstico, fazer uma certa tradução daquilo tudo que ela trazia ali em horas e horas de entrevista, para aquele momento de análise ali, para que o psicólogo, a psicóloga, o psiquiatra pudesse, de fato, entender e poder operacionalizar a partir das suas teorias. Né? Então, em muitos casos, as pessoas tendo que fazer um balanço, aí, escolher algumas coisas e dizer assim, olha, eu não durmo, eu só choro, eu não consigo me dar bem com as pessoas, eu me acho uma pessoa hipocondríaca, ou seja, as pessoas construindo narrativas de si, que buscavam na internet, ou com amigos, ou em algum outro lugar, né? E que acabavam sendo apresentadas aí para essa escuta, né, desses profissionais, que aí, como eu disse, assim, de tão técnica, especializada, ela acabava sendo uma escuta surda, porque ela não dava conta desse sofrimento da vida da pessoa e acabava elegendo esse sofrimento que a própria pessoa elegia ali como para ela sendo o que era passível de ser escutado e trabalhado, como objeto, como questão de análise. Isso foi importante porque fez com que, um balanço dessa primeira fase do Coisas Frágeis, a pesquisa ela começasse a tomar a dimensão que ela tem hoje, né? Como eu disse. Coisas Frágeis hoje, ele trata dos enquadramentos psis, né? E é nesse caso psiquiatria e psicologia, e como eles dão conta ou não, né, dessas experiências de sofrimento, ou ainda como determinadas construções teóricas da psiquiatria e da psicologia vão produzindo a ideia de normal e patológico, sem considerar as dimensões históricas, políticas, econômicas, né, da nossa sociedade. Né, entendendo que, não existindo essa compreensão, né, e sendo base para essas teorias, o quanto elas, ao invés de promover algum tipo de compreensão do sofrimento e promoção de algum tipo de superação, de emancipação, não é, como teorias que acabam, por sua vez, adequando as pessoas ou organizando as pessoas em nichos para a própria lógica capitalista contemporânea. Não é? Então, obviamente, a própria escolha das pessoas hoje que participam dessas entrevistas ou Coisas Frágeis, elas não se reduzem a pessoas que tiveram diagnóstico psicológico ou psiquiátrico. Mas hoje nos interessa cada vez mais narrativas de pessoas que passaram por experiências de sofrimento e, de algum modo, foram submetidas ou lidaram com algum tipo de instituição que, por sua vez, apresentaram formas de lidar com aquele sofrimento. Né? E aí, entendendo que a própria força da psicologia e da psiquiatria na sociedade contemporânea, ela é tamanha que ela atravessa todas as instituições e elas se valem desses discursos da psicologia e da psiquiatria para poder justamente entender, acolher e direcionar formas de tratar essas pessoas. Né? Então, não por acaso, então, assim, ponto de vista, como eu disse, do projeto mais individual, eu tenho cada vez mais continuado escutando pessoas que vivem essas experiências de sofrimento e lidam com os discursos psicológicos, né? Entendendo como eles conseguem ou não dar conta, ou como eles produzem um tipo de, inventam um tipo de patologia para essas pessoas tratarem e se adequarem socialmente, né? Orientandas e orientandos que eu tenho vão trabalhando em vários outros desenhos de pesquisa, né? Um dos orientandos da fotografia, né, o Fernando, ele tem trabalhado a problemática, né, as teorias psicológicas que trabalham com a questão da memória, do esquecimento, do trauma. E a tese dele tem se configurado em uma tese quase autobiográfica, onde, de um lado, a gente articula a narrativa da infância dele, que foi registrada e fotografada pelo pai durante o exílio em tempos de ditadura, né, os pais tiveram que sair do país por conta da ditadura, e temos trabalhado com a contraposição dessas fotografias, das narrações da mãe, com aquilo que ele vai ter que lidar no Brasil, a visita que ele faz novamente depois de adulto a esses mesmos lugares para fotografar, com documentos da época da ditadura. Né? Então, arquivos da ditadura, fotos, né, e outros documentos, cuja ideia do trabalho será justamente mostrar e tentar apresentar como aquilo que muitas vezes aparece como uma patologia da memória, mais do que um elemento ligado a uma condição individual, né? Mais do que uma explicação psicologista, ela deve ser entendida a partir de uma dimensão social, política e ética, onde, no caso aí da pesquisa do Fernando, cada vez mais a gente tem tentado mostrar como um país, na medida que se torna totalitário, na medida que coloca a sua população na condição de criminosos e aniquila ou manda para o exílio essa população, nesse processo, não é, de execução de uma violência institucional, ele acaba, por sua vez, obrigando as pessoas a construírem memórias fictícias, que muitas vezes não vão conseguir ser articuladas com as memórias que essas pessoas terão para toda a sua vida, né, no momento de retorno do exílio. E mais ainda, né, impedirão muitas vezes que as pessoas consigam viver processos e histórias onde a memória que elas possam carregar sejam memórias das quais elas conseguem de fato se identificar e conseguem de fato dizer que são aquelas que elas gostariam de ter vivido. Outras pesquisas têm trabalhado com as dimensões interseccionais, né, ligadas a questões de gênero, raça, classe, idade, né, entendendo que também esses recortes, né, dentro da conjuntura de um país como o nosso, né, que foi invadido pelos portugueses, que viveu o massacre, né, das populações originárias, indígenas, né, viveu o genocídio do povo negro, né, e que se estruturou a partir, né, dessas explicações de concepções normal e patológico, né, e vive toda uma produção do esquecimento e do apagamento da memória, né, que festeja feriados, né, que quase todos são 1º de abril, né, como 7 de setembro, que a gente acabou de experienciar, né, que em todos eles tentam criar heróis e, na verdade, tentam apagar os massacres, né, do próprio povo, como esse modo de funcionar do Brasil, ele produz o sofrimento, produz as experiências de sofrimento e como essas diferentes instituições vão caracterizando, enquadrando e individualizando esses sofrimentos, né? Então, todas essas pesquisas, elas gravitam e elas circulam em torno da proposta aí de Coisas Frágeis, na medida em que elas tentam produzir um tipo de leitura, escuta, escrita sensível, que possa mostrar que essa escuta, mesmo quando ela é especializada, esse reconhecimento, mesmo quando ele tenta operacionalizar processos que estão dentro de políticas públicas, eles ainda podem se converter em escutas surdas, podem se converter em reconhecimentos perversos.
Quando você fala dessas escutas surdas, dessas institucionalizações, olha aí português, muita gente fala, quando a gente vê isso, sobre uma reforma desse sistema, de que muitos desses enquadramentos, esses diagnósticos de adoecimentos, eles vêm de um quesito sistemático. E muita gente se fala de reforma, de que esse sistema não está funcionando de uma forma devida, por causar todos esses efeitos adversos e essas escutas surdas. Mas muitos também dizem que esse sistema ele está funcionando da forma que ele foi planejado para funcionar. Ou seja, de uma forma de exclusão, de marginalização, de medicalização, internação. Todas as formas que esse sistema foi feito para lidar com esse sofrimento. Como que você entende uma perspectiva de mudança nesse modo de abordar a saúde mental?
Eu fui aluno da professora Silvia Lani, né? Professor Ciampa, Bader, enfim, de pessoas que durante a década de 70, 80, ousaram pensar e ousaram insistir na produção de uma psicologia social crítica latino-americana, cuja preocupação fosse fazer leituras e análises críticas de nossa realidade, da realidade latino-americana, de forma a produzir um tipo de conteúdo, né, produzir textos, livros, manifestos, que pudessem escancarar essas desigualdades, sempre demarcando que elas foram e são um produto de um processo histórico, que se continua se perpetuando é porque ocorre um tipo de permissividade ou um tipo de submissão a estratégias de dominação. Eu digo isso porque esses professores, essas professoras, sempre apontaram dois elementos muito importantes na pesquisa. O primeiro deles é a necessidade de mantermos uma paciência histórica, né? Entender que o momento de caos, o momento, por mais terrível que seja, é um momento da nossa história e que é sempre importante apostar e sonhar com um horizonte onde outro mundo é possível. Porque uma vez que a gente não consiga vislumbrar outra possibilidade de existência, seria impossível escapar de qualquer dominação, né? Então, esse exercício como um exercício essencial para qualquer intelectual. O segundo, não é, é o pensamento, a manutenção de um pensamento histórico, dialético, não é, e crítico, inclusive crítico de si mesmo. Que para conseguir funcionar, deve ser um pensamento que não pode se reduzir à compreensão daquilo que é visível, né, daquilo que é passível de análises mais superficiais, aquilo que aparece como problema. Principalmente porque aquilo que historicamente aparece como um problema social, na maior, sobretudo quando vem enquanto demanda das instituições, na verdade é um problema da sociedade com relação às resistências e às tentativas de reconfiguração de uma sociedade que não abre mão de manter a sua reprodutibilidade. Então, nesse sentido, a primeira coisa que a gente tem que ter ao pensar, né, uma produção em psicologia social crítica, é se apropriar da história do lugar onde a gente está vivendo, da nossa casa, né, do nosso bairro, né, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do nosso mundo. É preciso, de uma forma extremamente necessária, cada vez mais entender as contradições e tudo aquilo que não entrou nas histórias oficiais e tudo aquilo que continua se mantendo como curto-circuito dos processos. Se interessar mais por aquilo que não se enquadrou dentro da história do que aquilo que está dado como verdade, né? Então, quando a gente começa a assumir essa postura e começa a entender como se dá esses processos, se dão esses processos, né? Fica mais claro, né? Fica mais evidente o tipo de trabalho que a gente pode desenvolver. Eu tenho, ao longo desses anos, cada vez mais me aprofundado na história do nosso país, da América Latina, não é? E isso tem permitido entender como as bases daquilo que hoje as pessoas dizem que é o normal, na verdade é um resultado de adaptações e um acúmulo de vitórias sobre aqueles que foram massacrados, humilhados e exterminados da nossa história. O nosso país é um país que ele não tem nada para se orgulhar. Ele é um país que foi fundado pelo genocídio, pelo estupro, pelo roubo, né? É um país onde as classes dominantes foram aquelas que geraram riqueza a partir da negociação de corpos escravizados, né? Que geraram riqueza a partir da tomada de terras de populações originárias indígenas aqui, né? O que a gente vê na prática hoje é uma exacerbação dessas pessoas como se elas fossem um exemplo a ser seguido, como se fossem o ideal dos brasileiros, né? Se tornar esses ricos, né? Se tornar essas pessoas de poder. Quando, na verdade, é uma imagem que só se sustenta porque não se mostra, porque não se coloca, né, e a gente não consegue enxergar o sangue que essas famílias e que essas pessoas carregam, né? O exterminado, né, aquele que teve sua família, aquelas pessoas que vieram de frutos aí de extermínios, né, se sentem mais identificadas com essas pessoas que exterminaram do que aquelas que foram exterminadas. Então, a maneira de lidar com isso, de pensar uma crítica, ela começa por aí, a gente entender como nesse processo de um país genocida, escravocrata, não é? Que ainda funciona dentro da lógica de uma monarquia, não é? Dentro de um funcionamento, né, dos coronéis, como esse país que reproduz esse modo de dominação, ele consegue apagar e ele consegue colocar, não é, como pano de fundo todas as bases, né, que ele teve que destruir para que essa imagem se mantivesse. Quando a gente começa a entender esse processo, obviamente a própria psicologia ela precisa se reposicionar, porque, como eu disse, historicamente, a psicologia ela sempre esteve aliada a essas pessoas. A psicologia esteve aliada, junto com a psiquiatria, né, no caso aí a medicina social, o direito, né, no processo onde foi legitimando e justificando toda essa forma de genocídio, de extermínio, de racismo estrutural. As instituições foram se desenvolvendo e foram ganhando lugar, trocando esses lugares de poder, né, produzindo esses lugares de saber poder, a partir da justificativa e da explicação do extermínio. Todo tipo de revolta, todo tipo de não adequação reação, todo tipo de incômodo frente a uma sociedade como a nossa era visto como patológico e ainda é visto como patológico, não é? Você adoecer em plena pandemia porque você não tem mais emprego, mas você se sente culpado e você se sente obrigado a fazer algum tipo de trabalho, mesmo em condições de contaminação, porque senão você vai se avaliar como alguém que é preguiçoso, alguém que não quer trabalhar. Isso é resultado de toda uma colonização do imaginário que, ao invés de nos colocar como sujeitos de direito, nos coloca como pessoas, ainda hoje, que reproduzem o corpo do escravo, né? Daquele que só é visto com dignidade, só é visto como alguém que tem algum valor se estiver sendo explorado, se estiver sendo chicoteado, se tiver algum valor de mercado. Não é? Isso estrutura a nossa subjetividade, não é? É isso que estrutura as diferentes formas de abandono e as diferentes formas de sofrimento desse país, não é? E é isso, na verdade, que deve ser tematizado e pensado por uma psicologia crítica, por uma psicologia social que tente mostrar que as experiências de sofrimento, elas não são apenas expressões de códigos nosológicos, de manuais, pensados fora do país, dentro de números ou de categorias. Na verdade, aquilo que produz sofrimento, que nos enlouquece, que nos deprime, aquilo que nos coloca imóveis, tem resultado com as violências que a gente sofre desde o primeiro dia que a gente respira o ar brasileiro, ou ainda até antes de nascer, né? Então, é disso que se trata, assim, quando a gente pensa uma psicologia social nessa perspectiva, não é? E é um pouco por essa via, não é, que a gente acredita que é possível fazer pesquisa, é possível respeitar e cada vez mais se voltar para as pessoas, ou seja, fazer uma pesquisa desde as pessoas e não sobre as pessoas, que é um paradigma mais tradicional da psicologia, né? Ou seja, fazer uma pesquisa desde as pessoas, cada vez mais entendendo e acolhendo essas diferentes formas de sofrimento, experiências de sofrimento, e principalmente entendendo como esses sofrimentos eles podem se tornar discursos, podem se tornar narrações que nos obrigam a repensar a nossa estrutura social, a nossa desigualdade estrutural, ou o quanto elas também nos ensinam as diferentes formas de captura, de dominação carismática, né? De violência estrutural, né? Que temos sofrido e que faz com que a realidade se perpetue e se reproduza como a mesma, embora com aparências de que é um pouco mais democrática, um pouco mais livre.
Esse foi o episódio número 1 do Palax Podcast. Aloysio, foi um prazer imenso te receber aqui e foi um prazer maior ainda poder falar desses quesitos que atravessam a gente com a saúde mental e com a sociedade brasileira.
Bom, o prazer foi meu, né? E queria dizer que foi uma grande honra poder falar dessas coisas, falar do projeto, né? Trazer mais esclarecimentos sobre a questão de como se organiza e o que a gente tem feito no Paralax, né? Eu sei que mesmo na UFC muitas vezes não fica muito claro o que a gente faz nos grupos de pesquisa, não é? E sobretudo para a sociedade isso fica ainda mais estranho, né? Então poder falar do que é feito, do que a gente estuda, o que a gente produz dentro dos grupos de pesquisa, num espaço como esse, se tornando acessível aí para a comunidade em geral, para mim é uma grande satisfação.
E para finalizar bem esse programa, eu gostaria que você fornecesse para a gente algumas dicas culturais, tanto de filmes, de músicas, de livros, séries, que você acha que podiam nos oferecer uma expansão ou mesmo um aprofundamento nessa temática?
Legal. Bom, em geral, né, quando alguém fala de saúde mental e toque sistemas, rapidamente já recorre a filmes, né, e a livros que têm a ver com essas patologias ou então ainda discutindo a própria reforma psiquiátrica. Isso é importante, eu acho que se vocês quiserem, inclusive, localizar esses textos, essas produções, convido aí a acompanhar meu Instagram, que é o @aloysiolima, ou ainda colocar no próprio Google, né, Aloysio Ferreira de Lima, e certamente irá aparecer o meu currículo Lattes, ou esses artigos, essas produções. A gente pode conversar aí pelas redes, gente. Mas pensando aquilo que a gente pode ter um acesso agora mais direto e nesse momento, Eu fiquei imaginando algumas sugestões. Eu falei aqui muito do Brasil, né? Eu acho uma leitura bem interessante e muito bem estruturada, ser indicado aqui, é o livro Brasil, uma biografia da Aline Schwartz. É um livro assim, que ajuda a entender, eu acho que ajuda a introduzir esse olhar crítico, né, sobre o nosso país. A gente precisa cada vez mais, né, se voltar para olhar para a nossa história. Tem um filme que, do ponto de vista de uma compreensão narrativa, né, assim, para aquelas pessoas que quiserem entender um pouco como é essa questão de escutar histórias e tentar entender como elas vão nos ajudando a compreender alguns contextos, eu indicaria um filme que eu acho belíssimo, né, que é Life Itself. Tem aí na Netflix, então é fácil de localizar, né? Tem uma série que eu acho que é bem recente, é uma série coreana e também está aí na Netflix, que penso que pode ajudar a entender um pouco como é esse processo de lidar com a diferença, com o outro, né? E como, na medida que a gente vai conhecendo cada vez mais a história do outro, né, os contextos que ele foi vivendo, como a gente também pode entender melhor como é que determinadas formas de existência se estruturam, que é uma série que em português ficou Tudo Bem Não Ser Normal, não é? E finalmente, uma literatura. Eu acho que dos textos mais fantásticos que eu já li, fortes, né? Então, um texto que eu já adianto assim, que pode ser gatilho para algumas pessoas, né, como dizem. Mas é um texto muito bem escrito, de uma autora fantástica, né, que na infância viveu em um campo de concentração nazista, não é? É o livro Paisagens da Memória, né, autobiografia de uma sobrevivente do Holocausto, da editora 34, né, escrito aí pela Ruth Kluger, e eu penso que encerro aqui minhas indicações. Eu acho que são bastante, né, são muitas já, mas são indicações que aparentemente pode nem sequer parecer, né, com a temática que a gente discutiu aqui, saúde mental, mas eu posso garantir que todas têm tudo a ver, né, com a compreensão dessas experiências de sofrimento, como a gente falou, e principalmente, né, com esse olhar em paralax do grupo de pesquisa, que é tentar compreender as coisas não a partir da superfície, daquilo que se apresenta mais de imediato, mas compreendê-las a partir de vários pontos de vista, né, de suas complexidades, né, de suas contradições. É isso, agradeço demais a participação das pessoas, né, e obrigado.